Revista de Imprensa.
Chegou agora o momento de ficarmos a conhecer quais são os principais assuntos presentes nos jornais de hoje com Isabel Pinto Machado. As alterações à polémica lei laboral em França, ontem apresentadas, são o grande destaque nas manchetes, certo?
É verdade, Marco. Lei do trabalho marcha atrás em força. O presidente François Hollande e o primeiro-ministro Manuel Valls recuaram nos pontos mais sensíveis do projeto de lei, que poderá ainda ser mais despojado durante o seu exame no Parlamento. Titula em manchete o conservador Figaro, ou em cujo editorial Gaetan de Capelle refere que o texto foi amputado de todas as propostas polémicas para camuflar pequenos arranjos feitos com o sindicato reformista CFTT. Código laboral Manuel Valls cede para satisfazer a maioria governamental. Titula, por sua vez, o vespertino independente Le Monde. O primeiro-ministro afirma que a sua missão é encontrar compromissos para avançar, mas enquanto o patronato lamenta a perda de ambições que estas alterações implicam, sindicatos de esquerda, como a CGT e FO, reclamam a retirada pura e simples do projeto de lei e mantêm a mobilização para a sua contestação, agendada para 31 de março. Nesta mesma tónica, o diário de esquerda Libération titula em manchete que o governo adoça o seu projeto e o primeiro-ministro Manuel Valls, enfim, flexível, descobre o diálogo. E no editorial, Laurent Geoffrin escreve que o texto foi pura e simplesmente esvaziado do seu conteúdo, o que exacerba as divisões no seio do mundo sindical. Trabalho Jovens Preocupados é o título escolhido pelo católico Lacroix, em cuja manchete podemos ler Manuel Valls acrescentou dispositivos que favorecem o trabalho para os jovens, mas o principal sindicato de estudantes mantém o apelo a manifestar esta quinta-feira contra este projeto de lei. Já o Humanité titula Lei do Trabalho Manuel Valls faz emendas à margem do texto, pois nada mudou na filosofia geral do projeto de lei. E na manchete deste jornal comunista podemos ler que as alterações visam apenas a acomodaram os sindicatos e enfraquecer os que mantêm a palavra de ordem de retirada do texto. Tudo isto para nada. Titula finalmente sobre este tema em manchete popular Aujourd'hui en France, interrogando-se, concessões ou recuo. Em termos de política internacional, o Figaro destaca o início da retirada das forças russas da Síria no dia em que se assinalam 5 anos sobre este conflito. Uma decisão destinada a fazer avançar as negociações de paz em Genebra e que resulta do facto de os objetivos terem sido, em grande parte, atingidos, segundo o presidente Vladimir Putin. Já Le Monde interroga sobre a amplitude e razões desta retirada, questionando sobre o impacto que tal poderá ter sobre as negociações em curso em Genebra. E no inquérito exclusivo, sob o título interrogatório Por que é que os americanos não fizeram nada, o Vespertino publica documentos exclusivos revelando que desde 2013 os rebeldes moderados sírios transmitem aos serviços secretos norte-americanos informações sobre o Estado Islâmico que pura e simplesmente têm sido ignoradas. Super Tuesday chave hoje nos Estados Unidos com eleição em 5 estados. Donald Trump saberá se pode ser travado pelos seus rivais, titula o Figaro, enquanto na manchete do Libération podemos ler Trump, o candidato pirómano, que depois de ter dividido o seu próprio partido, desestabiliza a América. Os candidatos republicanos, seus adversários John Kasich e Mark Rubio poderão ser obrigados a abandonar a corrida a partir de hoje, refere o diário.
E sobre o continente africano, quais são os destaques?
Costa do Marfim, sob o choque da violência islâmica, 4 franceses figuram entre os 15 civis mortos e 3 membros das forças de segurança durante o ataque terrorista de domingo na estância balnear de Grand Bassan, ataque reivindicado pela Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, que ameaça ataques em toda a região do Maghreb, a África subsaariana, a África do Oeste, o contágio jihadista que ameaça agora o sul da faixa sahariana, titula em manchete Lacroix, enquanto Libération ressalva que a organização terrorista ACMI pretende contrabalançar a influência do Estado Islâmico. E a terminar, uma nota insólita extraída do Libération, onde podemos ler que Peter Mutharika, o presidente do Malawi, afirma que não morrerá até o dia 1 de abril, como indica a profecia do pastor nigeriano Tibi Joshua, fundador de uma das seitas protestantes mais poderosas em África, que há 4 anos anunciara a morte do então presidente Bingowa Mutharika, irmão do chefe de Estado do Malawi atual, que em abril de 2012 acabou de facto por falecer de uma crise cardíaca.